Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sofia Couto da Rocha é uma das oradoras principais da Epic Conference.
Se nos perguntarem quer ser atendido por uma pessoa ou por um assistente digital,
a sua especialidade é Smart Aging. O que devemos mudar quando envelhecemos?
Onde é que eu compro comida? Quanto é que eu ando todo o dia? Com quem é que eu me relaciono?
O que é a suplementação não hormonal? Como se faz a modulação hormonal?
Nós andamos a várias velocidades e a várias medidas em todas as transformações.
Esta segunda-feira vamos saber mais sobre hormonas e não só, às 19h, na Antena 3.
Eu quero saber tudo sobre hormonas neste programa. Obrigado antes de tudo, Sofia, por teres vindo. A Sofia é médica de Smart Aging. Ora bem, eu sempre ouvi dizer que... Era o Smart Aging era o antigo anti-envelhecimento, não é?
É verdade, é
verdade. Porquê mudou de nome?
Continuamos a usar muitas vezes o anti-envelhecimento, não é? Mas eu acho muito interessante esta mudança para o Smart, porque a verdade, primeiro, por agora um paralelo, tudo se transformou em Smart, não é? São smartphones, Smart Cities, Smart Health, Smart Everything. E neste caso eu acho que faz sentido, ainda mais porque nós envelhecer, vamos sempre envelhecer, não é? Ou seja, e é bom sinal, quer dizer que o tempo passa, vivemos, temos imensas experiências. Nós não queremos fazer com que não passe o tempo. Nós queremos que ele seja passado com a maior capacidade possível em todos os níveis. Daí o smart.
Sim, pode acontecer com a palavra smart o mesmo que aconteceu com a palavra gourmet, não é?
Exato.
Ficou tão normalizada que a alta já não significa nada, não é? Bem, pode acontecer isso. Mas há uma história que eu quero desenvolver antes mesmo de irmos para o tema propriamente dito, que é: tu és casada com um investigador argentino. Vocês conheceram-se onde?
Na NASA.
Na NASA.
É o último sítio para encontrar alguém.
Serão poucas as pessoas que conheceram a pessoa com quem vivem na NASA, digo eu, aqui em Portugal, calculo, mas tu conheceste-o porque estavas lá num concurso de startups,
sim.
Era isso?
Sim, foi um desafio muito interessante. Foi em 2018, no início de 2018, que eu me candidatei a uma coisa, que isto também é típica em mim, que eu não sabia muito bem o que é que ia. Ou seja, eu achei que era interessante, tinha acabado de desenvolver um projeto com uma bolsa também da Harvard Medical School, e queria transportá-lo desde o papel para a realidade. E então candidatei-me a uma coisa que provavelmente poderia facilitar-me isto. Claro, mudou a minha vida completamente. E acabei por ir por Portugal para a Singularity no campus da NASA. E aí ele aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa, mas pela Argentina. E portanto, trabalhávamos os dois PL, pronto, encontrámos.
Espera, mas há que dizer que a startup dele, ele fazia algo que tinha a ver com a dor crónica, não era?
Sim, ele trabalha feridas crónicas, que são um dos principais causadores de dor, é verdade. E que realmente nós temos muito poucas, temos muitos instrumentos para tratar, mas para paliar, ou seja, para manter a ferida durante muito tempo. E o que eles estão agora a trazer para o mercado, espero eu que em poucos anos, não é? Porque os medicamentos demoram-se muito tempo, é trazer uma coisa que realmente fecha as feridas. Claro que não vai tratar as causas de base, não é?
Espera aí, uma desilusão de amor não pode ser uma ferida crónica?
Pode, e eu não quero que ela seja crónica. Portanto, acho que este me serve muito bem.
Espera aí, e tu tinhas outra startup, tinhas e tens, que tem a ver com a parte cutânea?
Sim, é uma forma de utilizar inteligência artificial. Neste momento nós temos evoluído imenso nesta área, não é? O que se fazia há 4 anos atrás, por exemplo, estávamos ali na crista da onda. Hoje em dia essa tecnologia já não é interessante, portanto já a mudámos. Em que ajuda-nos a fazer screening de cancro cutâneo. Ou seja, inicialmente ainda é um instrumento para médicos usarem, e que ajuda a tentar perceber com a tecnologia, não é? Como é que, se aquela lesãozinha, aquele sinalzinho que apareceu, se efetivamente é um maligno ou não.
Tu disseste que as tecnologias estão cada vez mais ao nosso dispor e podem nos ajudar, por exemplo, nesta coisa do smart aging. Falavas de machine learning, da realidade aumentada, computer vision. Davas um bom exemplo. Dizias que as nossas persianas ou a porta da garagem, não é? Que faz com que não embata no nosso carro, tem isso, tem a computer vision.
Tem computer vision.
A bateria. Então, mas que coisas é que as novas tecnologias nos trazem e que nos podem ajudar nisto? Mais, falávamos também que há uns anos, não sei precisar quantos, o mapeamento do genoma humano foi descoberto e isso veio. E sim, é que é a grande revolução.
É
isso
revolução.
Veio a alterar tudo. Na altura, ouvi a notícia, percebi a excitação da comunidade científica em relação a tal descoberta, mas depois soube pouco sobre isso. O que é que isto vem em absoluto mudar?
Então, há um ponto que eu acho que é super interessante e é transversal a quase todas as tecnologias, que é nós, quando descobrimos uma nova forma de fazer alguma coisa, uma nova tecnologia, não é? Tendencialmente ela é muito cara no início, guardada para muito poucas pessoas, e só depois com a evolução é que consegue ser industrializada, digamos assim. E foi exatamente o que aconteceu ao mapeamento do genoma humano. Era caríssimo, portanto era muito difícil transpô-lo para o dia-a-dia, não é? E hoje em dia já se consegue fazê-lo a um décimo do preço, portanto é uma diferença francamente grande. Além disso, conseguiu-se cruzar o nosso mapeamento, porque eu saber que genes é que tenho, não é? É interessante, por exemplo, para aquelas marcas, que não importam quais, mas várias, que nos dizem que temos X% de antepassados do sul, de algum sítio e por aí fora. Mas mais do que isso, é interessante para cruzar com grandes bases de dados, que já existem, não é? E que foram seguindo pessoas ao longo de muitos, muitos anos, com determinadas doenças, e conseguimos perceber que certas letrinhas que estão a compor os nossos genes, que estão associadas a determinadas doenças. Ou a determinadas condições, vou-lhe chamar assim.
Tu dizes que aquela história que nós muitas vezes dizemos em relação à forma como nós podemos herdar uma propensão para uma doença, no fundo, a genética, é disso que estamos a falar, que só significa 20% a 25%.
É verdade. Há um ponto muito interessante, que é muito comum, até mesmo em contexto de consulta, os doentes dizerem-nos: ah, sim, mas eu tenho colesterol alto porque isto é genético. Há aqui duas partes. Uma, muitas vezes, é de ambiente, não é? Nós absorvemos totalmente de casa os hábitos, o como é que temperamos a comida, como é que a cozinhamos, etc. E, portanto, aqui o exemplo específico do colesterol é ótimo para mostrar este componente ambiental. E depois temos aqui um ponto, que é, eu vou comparar a genética exatamente a um campo sem sementes, não é? O campo pode ser super fértil para determinada colheita. Mas se eu não puser lá nenhuma semente, não vai nascer nada. Exatamente o mesmo mindset. E percebeu-se que, efetivamente, por exemplo, um dado que eu achei muito interessante, e é de 2021, é que só a esperança média de vida pela genética, nós só conseguimos dar-lhe alguma informação em cerca de 20% das pessoas. Portanto, significa que nós temos 80% de livre-arbítrio.
Achas que vais durar até quando?
Ui, eu espero que durar até estar bem. Que é uma coisa difícil de definir.
A minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi, pelas tuas contas, estando nós em 2022, eu não sei a tua idade, não se deve perguntar a idade a uma senhora.
Tenho 33.
Se em 2022 tens 33 anos, perante aquilo que conheces, com que idade é que tu irás para o céu?
Para a reencarnação.
Ou para o inferno?
Qual foi mais divertido?
Não sei. Divertido será o inferno, não é? Mas para onde é que tu irás?
Eu acho que a nossa geração não vai ter uma diferença ainda tão grande na esperança média de vida, não é? Nós a esperança média de vida calculamos lá na nascença, não é? Portanto,
tu vais chegar aos 100 anos?
Eu gostava muito. Os meus avós chegaram aos 93.
Ah, então vais.
Portanto, acho que aqui mais uns 7, com algumas condições. E acho que, não acho, aliás, há imensos cálculos sobre isto. A próxima geração, a que ainda não nasceu, é desta época, é muito possível que ultrapasse os 100 anos.
Eu às vezes fico a pensar nos familiares do Manuel de Oliveira, à partida, eles também vão herdar aquela longevidade, portanto, eles vão morrer muito tarde.
Mas tem que herdar os hábitos também. E essa é aquela parte que nós muitas vezes passa-nos um bocadinho, ou melhor. Assim que se descobriu a genética, não é? Começámos a culpar a genética de tudo, principalmente o que era muito mau, não é? Daquilo que implica trabalho para alterar. Eu confesso que de manhã, a primeira coisa que me vem à cabeça não é fazer desporto, não é? Logo de manhã, sim, até porque eu sou notivo, custa-me horrores de manhã ser ativa, não é? Mas se eu não incluir ali um bocadinho do meu dia, um bocadinho de desporto, por melhor ou pior genética que tenha, a coisa não vai variar muito, não é?
Então, já notas que estás a envelhecer?
Não, muito honestamente ainda não.
Mas vais começar a notar.
Toda a gente diz quando chegar ali aos 40 que a coisa começa a ficar um bocadinho diferente.
Sendo que habitualmente se ouve dizer que as mulheres acabam por sofrer mais com o envelhecimento do que os homens. Concordas com isso?
Sim, porque as mulheres acabam por ter um impacto. Nós, em termos de hormonas, não todas, mas as hormonas sexuais, especificamente, as outras nós funcionamos de forma mais semelhante. Mas as das mulheres são cíclicas e, portanto, nós temos este tema de andamos sempre num ciclo, não é? É dos homens não têm o ciclo, portanto, são em picos. E isto acontece, há uma grande diferença quando a mulher passa pela menopausa. Nós já chamamos andropausa aos homens, e é verdade, há uma baixa de testosterona, mas na mulher há uma descida radical de todas aquelas hormonas. Portanto, é normal que tenha um impacto muito maior.
Deixa-me dizer, ouvintes da Prova Oral, que estamos a falar sobre... De que é que estamos a falar? Podemos falar sobre muita coisa, não é? Mas, ok, vamos lançar aqui o repto. Vamos falar sobre... o assunto será smart aging. Sobre envelhecimento em si. Que, como é que nós vemos que estamos mais velhos? O que é que fazemos para contrariar isso? É uma realidade, não é? Todos nós vamos envelhecer. Da mesma forma que sabemos que todos nós vamos morrer. Não há, por enquanto, a imortalidade. E também não sei se seria uma coisa boa, honestamente, não é? Mas a verdade é essa. Queremos que nos digam que sinais têm de envelhecimento e o que é que fazem para o combater. Usem o nosso WhatsApp, que é o de sempre, é o 960386272. Liguem a partir de agora e falem-nos. Deixa-me só dizer que a nossa convidada se chama Sofia Couto da Rocha, já aqui o dissemos, é médica, vai estar numa conferência que é amanhã, é o 3º Congresso Internacional de Felicidade, não é lindo este livro? 3º Congresso de Felicidade que se vai realizar no Tivoli, aqui em Lisboa. Acredito que ainda existam bilhetes, há muitas pessoas que vão participar, vale a pena, se estiverem interessados na temática, irem pesquisar sobre este congresso. Na verdade não é só amanhã, é amanhã. São três dias, não é?
É amanhã principalmente. Depois temos o digital sempre a ser em streaming, okay, então mas é amanhã. Pronto. É uma tarde inteira.
Tarde inteira de felicidade. Eu não rejeitava uma coisa destas, por isso, se tiverem possibilidades, vejam no programa quem é que vai estar. Nós, entre as várias pessoas que iriam marcar ali presença, chamou-nos a atenção a tua e achamos que tu eras a pessoa certa para vir aqui falar sobre, olha, sobre esta temática. Já agora, e voltando de novo aqui à conversa contigo, eu acho que uma das precauções e um dos principais sinais de envelhecimento, para além da pele, não é? As pessoas começam a inchar. Eu sinto que as pessoas começam a inchar, quase todas as pessoas, não é? É uma tendência clara de quando vejo alguém assim mais velho, parece estar inchado. Porquê que isso acontece?
Nós começamos principalmente a ter uma coisa que é a redistribuição da gordura. Ou seja, nós, os nossos adipócitos, não é? Agora usando um termo técnico, que são as célulazinhas de gordura, elas não aumentam em número, elas só aumentam em volume. Ou reduzem, não é? Quando nós baixamos. E elas vão se reorganizando com este tema da alteração da pele, não é? Muitas vezes, e também pelas hormonas, ou seja, estas duas coisas juntas, acabam por redistribuí-las. Então elas vão se acumular em determinadas zonas, tipicamente na região abdominal, por exemplo, que nós notamos...
Aquelas barrigas grandes.
Exato, não é? As barriguinhas mais redondinhas, e que são aquelas que nós também sabemos que estão associadas a doenças mais graves, sejam as cardiovasculares, que infelizmente, não é? As doenças de coração, que ainda são a principal causa de morte que nós temos hoje em dia. Pronto, de saúde, obviamente, de doença neste caso. Portanto, claramente que a idade começa um bocadinho por aí.
Então, mas espera, como é que tu fazes para não teres assim uma barriga enorme, não é?
Para enganar a idade.
Eu não sei se é enganar a idade, mas a verdade é uma realidade que não podes combater.
É uma realidade que podemos combater, definitivamente. Aliás, há imensas experiências já interessantes em que nós pegamos para provar que a genética não é tudo.
Vem aí a palavra anti-inflamatório.
Não. Mas posso chegar lá. Posso chegar a um tipo de verdadeiro. Que é nós termos gêmeos, por exemplo, homozigóticos, ou seja, gêmeos verdadeiros, não é? Aqueles que são originados numa célula comum e depois são divididos. Portanto, eles têm exatamente a mesma genética, se nós mapeássemos, mas que um vive de umas determinadas condições e é hiperfit aos 50 anos, por exemplo, e outro que se deu então ao ambiente, vou-lhe dizer assim, e que acaba por ter então um perímetro abdominal, uma barriguinha um bocadinho maior. Portanto, isto não é só, obviamente, a genética a carregar.
Então, espera, conclui, desculpa.
Não, e dizia, e também não é só quando nós já estamos a chegar à idade do ai, agora é que eu me vou preocupar. Na teoria, nós começamos a envelhecer aos 25 anos, que é um bocadinho triste dizer, não é verdade?
Mas aos 25 anos.
Sim, é quando molecularmente nós começamos a perder colagênio, por exemplo, que é super conhecida a palavra, não é? Mas se nós a transpuséssemos assim para uma figura, seria um dos principais sustentadores de toda a nossa figura, não é? Ou seja, aquele que vai segurando a pele, que vai segurando os ossos, que é importante para várias áreas.
Colagênio. Colagênio.
Vamos perdendo e não conseguimos absorver tanto. Como o que absorvemos não conseguimos aplicar de maneira tão correta. E depois, claro, temos que usar aqui uma ajuda de suplementar para ver se o apoiamos. E depois, por aí fora, nós sabemos, por exemplo, também que o ferro, que é outro muito conhecido de todos, não é? Também é um ponto muito importante e que muitas vezes acaba por sofrer porque nós temos alguns mitos urbanos dentro da medicina que realmente são super importantes.
Mas como?
Como?
Então, como assim?
Um muito importante, o leite.
E eu adoro mitos urbanos. Sim.
Mito urbano, o leite. O leite e o cálcio é um mito urbano. Ou seja, nós já sabemos que a ingesta de leite não vai aumentar o cálcio nos ossos, por exemplo.
Isso é verdade?
Isto é verdade.
Portanto, quem ingere muito leite não vai...
Não. O leite não nos ajuda a ter uma ação que, agora vou usar outro palavrão, não é? Osteoblástica, ou seja, de construção de osso. Pelo contrário, até pode ter aqui uma ação osteoclástica porque vai buscar alguns dos fosfatos que estão para lá passear no nosso osso.
Então o que é que melhora a nossa estrutura óssea? Calcitrin, é isso?
Há imensos suplementos, muitos deles até com doses muito mais interessantes, digamos assim. E principalmente a nossa alimentação, não é? Ou seja, termos a noção que desde muito cedo isto tem que ser uma consciência. E por isso é que eu dizia há pouco que os hábitos de casa são tão ou mais importantes do que a genética, não é? Nós ganhamos esses hábitos desde muito pequeninos.
Peraí, de repente lembra-me de uma pergunta. Até que ponto é que se pode provar que determinado medicamento interfere de facto no nosso problema, na nossa saúde? Onde é que eu quero chegar? Eu posso criar um medicamento, dou-lhe um nome, Alvinex,
ou Fernandinho.
Ou Fernandinho, e digo que aquilo é ótimo para aumentar a nossa resistência óssea. Por exemplo, o Fernandinho. Como é que se prova que é ou não é verdade isto?
Isso é uma excelente pergunta, porque...
Eu não estou aqui para outra coisa, não é?
Exato. Sim. Não, eu esperava outra coisa.
Claro.
Eu vim à prova oral.
Ainda bem que não estou a dizer.
Então, é uma pergunta muito interessante, porque há uma parte que não é tão clara, eu acho que para a maioria das pessoas, que é, nós temos medicamentos que são controlados e são avaliados pelo Infarmed, que é uma instância, não é? E depois tudo o que são suplementos são avaliados tal e qual como a comida. O que implica aqui uma dificuldade, que é... Nós nos suplementos temos dificuldade em garantir que a quantidade que lá vem, por exemplo, é efetivamente igual em todos os lotes ou é igual àquela que é efetivamente anunciada. E aqui coloca-nos às vezes alguns desafios. Portanto, temos alguns desafios em perceber se vai ter ou não impacto, não é? E como muitos destes impactos são medidos a longo prazo, ainda um desafio extra. Portanto, obviamente que...
Esse é que é o desafio, não é? É a longo prazo.
Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer por enquanto.
A pessoa pode estar melhor, foi um medicamento ou não.
Não, claro.
O medicamento não
resultou. O suplemento, é isso.
Não é?
O tema muitas vezes tem que ver com hábitos, por exemplo, não todos, obviamente há suplementos, o colagênio é um desses que vai demorar muito tempo até nós sentirmos algum impacto, mas há outros que não. O ferro, por exemplo, que é muito típico nas mulheres terem uma perda de ferro, das reservas de ferro, muito cedo, e aliás, nós muitas vezes pedimos o hemograma, não é? Aquele famoso para ver os glóbulos vermelhos, e ele vem normal. E então ninguém me pede o ferro, nem a ferritina, ou seja, ninguém me pede nem o ferro que anda lá a passear nos meus vasos e no meu corpo, nem o grau de armazenamento que tem. E isso faz com que muitas vezes eu esteja cansada, não tenha muita vontade de manhã de me levantar, que, enfim, tenha aquela sensação de que não fiz assim tanto e porque é que tem este impacto tão grande? acabo por dormir pior, a minha pele também sofre, o meu sistema imunitário começa a ficar mais fraquinho. E claro que não é só o ferro, é multifatorial. Mas o ferro, por exemplo, é um daqueles que nós em 4, 5 meses de suplementação vemos um impacto brutal. E além disso, conseguimos medir, ou seja, conseguimos por análise saber que efetivamente aquele suplemento que foi dado teve um impacto grande no output.
Portanto, aconselho às pessoas consumirem ferro.
Ferro, sem dúvida, mas adaptado, porque há pessoas que também têm excesso de ferro, muito típico nos homens também, que têm depois excesso de ferro, sim. E que acabam por ter às vezes dificuldade numa metabolização correta, não é? Ou seja, o corpo não consegue, não sabe muito bem o que é que há de fazer com aquele ferro todo, e pode dar eventualmente origem a doenças.
Portanto... Mas como é que tu percebes se a pessoa tem excesso ou não tem de ferro?
Fazendo análises. Uma das principais coisas nestas áreas é ver como é que nós estamos, não é? Nós temos muito aquela tendência, eu acho que neste século, e somos uns surtudos por isso, de começar a ter uma medicina que é feita para nós, não é? Ou seja, que é aquilo que nós chamamos muitas vezes uma medicina personalizada e de precisão. Ou seja, eu vou medir àquela pessoa naquele momento aquele valor, que é uma coisa que há poucos anos não se fazia, não é? Era um standard. Portanto, todas as mulheres entre X anos e Y fazem isto. Todos os homens, e por aí fora. Hoje em dia nós conseguimos, entre a alimentação, os hábitos de vida, as análises de sangue e a genética, vou juntá-la aqui, ter assim decisões muito interessantes.
Olha, estou a gostar muito da nossa conversa. Amanhã a nossa conversa também não vai estar pior.
Pedro Fernandes trabalha numa outra rádio. Mas a Provaral sabe receber pessoas de outras estações. Neste programa queremos ouvir todos. E o mais certo é em breve convidarmos alguém da...
Renascença, emissora católica portuguesa.
No fundo, com tantas rádios que existem, Pedro Fernandes só podia vir a uma. Esta terça-feira, às 19h, na Antena 3.
É muito bonito. Pedro Fernandes trabalha na RFM, apresenta de resto o programa da manhã e vem aqui amanhã enquanto nosso convidado. Não percam por isso. Dizer que temos já algumas mensagens que chegaram por parte dos nossos ouvintes, todos eles bastante novos. Os nossos ouvintes não envelhecem. A verdade é que Inês Monteiro é a primeira que enviou uma mensagem e por isso aqui vai.
Olá, Prova Oral. Tenho uma pergunta para a convidada. É possível repor anos? Ou seja, imagina que tivemos anos com passado, né? com maus hábitos, em que, pronto, não levávamos o estilo de vida mais saudável do mundo. Portanto, à partida, isso tira-nos anos. Dá para os repor se melhorarmos o nosso estilo de vida?
Eu adoro
a pergunta.
Mas é verdade.
É uma excelente pergunta.
Os médicos vendem muito isso, que é separar agora de beber, vai repor os anos.
Separar de fumar, não é?
Sim, vai repor em cerca de 8 anos, vai recuperar. As pessoas adoram esta ideia.
É muito difícil, com toda a honestidade, dar assim um número, exatamente. Agora, há uma coisa que é verdade: o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação brutal. E agora sim vou falar do inflamatório.
Assim mesmo.
Não do anti-inflamatório, mas do inflamatório.
Sabia.
Que é todos estes maus hábitos, eu gostei do termo que a Inês usou, não é? Os maus hábitos podem ser eles, os que nós quisermos, que já sabemos, estamos gregos de saber que são maus hábitos, não é? Claro que eles vão criar uma coisa, outro palavrão, um stress oxidativo, não é? Ou seja, as nossas células, em vez de estarem relaxadinhas da vida a fazer a sua renovação normal, não, vão estar em stress. É pensarmos graficamente, é interessante ver uma célulazinha, uma bolinha aos pelinhos a dizer parem de me atacar. Então imagine-se se nós reduzirmos o número de ataques, não é? O número de anos. Claro que vai haver uma recuperação, não é? E essa recuperação sim é muito diferente de qual é que é o ataque que eu lhe dei, não é? Foi tabaco, foi excesso de álcool, foi noites sem dormir, qual é que foi o ataque, não é? E depois, de que maneira é que eu o vou repor? Por exemplo, um exemplo também clássico que nós sofremos todos na Península Ibérica e que quase toda a gente tem aquela reação de mas porquê? É a história da vitamina D, não é? Claro que houve aí há uns anos fez-se da vitamina D o elixir da vida e nada sozinho é elixir de nada, pelo menos para a vida, segundo o que sabe. Mas é verdade que nós na Península Ibérica temos, por norma, um déficit de vitamina D brutal, que é um ótimo antioxidante.
Portanto, vitamina D não vem do sol?
Sim.
Então, porquê é que temos déficit, temos tanto?
Se nós pensarmos nos séculos todos, até aos dois últimos, não é? Até o século XIX, nós trabalhávamos por norma de sol a sol, não é? Havia uma exposição brutal. E nós, sempre que estamos expostos excessivamente, nós, o nosso corpo como espécie, não é? É inteligente e vai desenvolvendo uma dessensibilização. Ou seja, já que eu me exponho tanto, eu não preciso tanto de sol para converter tanta vitamina D numa versão ativa. Então, com essa dessensibilização, e como hoje em dia trabalhamos encerrados a maior parte do tempo, e quando nos expomos temos que pôr protetor solar e bem, porque é efetivamente a horas que também não são as melhores, não é? Normalmente, uhum. acabamos por ter muita dificuldade em sintetizá-la. E então, ou aumentamos a ingesta extra, ou ela, por norma, está sempre a valores muito baixinhos. E isto, porque é que eu peguei na vitamina D? Primeiro por isto, porque efetivamente a população no geral tem baixa vitamina D. Uhum. E segundo, porque é um super antioxidante. Portanto, tem uma grande capacidade de fazer um bocadinho isto que a Inês dizia, tentar limpar, entre aspas, aquilo que nós já sujámos.
Então, espera, há determinados setores que estão mais expostos a essa vitamina D que vem do sol, nomeadamente os pescadores, por exemplo, claro. Os surfistas, claro. As pessoas que trabalham no campo, no Alentejo.
É verdade que têm, por norma, déficits menores. Contudo, como já houve uma adaptação genética, não é? E essa dessensibilização é verdadeira neles também. Nós, para nos adaptarmos geneticamente, são precisos séculos, não é? Ou seja, aquilo que o Charles Darwin nos falava da evolução das espécies e da adaptabilidade, não é? Agora entrar num tema super específico, mas é verdade, demora anos. Séculos até.
Mas depois também ficam com aquela pele um bocado enrolada.
Claro. E com o risco de cancro, não é? O cancro cutâneo, tanto o melanoma como o não melanoma, não é? Os...
Excesso de sol.
Excesso de sol. Em horários críticos e de forma sistemática.
Deixa-me só dizer que temos aqui uma mensagem da Silvia que quer falar sobre o Will Smith. Eu hoje escrevi um post que está a fazer sucesso na net.
Imagino.
A CNN há pouco ligou-me para ir lá. Onde disse que não. Mas...
Acho mal.
Não vou, não tenho jeito de bater. Mas sim, ela quer falar sobre o caso do momento.
Olá para o Voral, olá a todos. Fala a Silvia. Queria perguntar à convidada se ela acha que a culpa da chapada que o Will Smith deu, se é culpa das hormonas. A brincadeirinha. Bom programa.
O que é que achas que aconteceu ali?
Eu acho que não foi das hormonas. Eu acho que nós podemos culpar as hormonas de muita, muita coisa. Mas não, talvez, daquela situação. Por outro lado, há um tema até interessante. Há uns anos foi feito um estudo nas prisões dos Estados Unidos e percebeu-se que os criminosos em série, aqueles que tinham os crimes ditos mais hediondos, efetivamente tinham uma alteração genética. E agora aqui, pegando na genética, tinham um Y a mais. Ou seja, normalmente os homens são XY, não é? Tem um cromossoma X e um cromossoma Y e as mulheres XX, dois cromossomas iguais. E estas pessoas tinham XYY ou XYYY. E portanto, aqui havia uma associação desta necessidade de demonstração de força, de um aumento de uma testosterona. Enfim, que vem, lá está, voltando à evolução, não é? Vem de trás, porque tendencialmente os homens tinham que ter este tipo de demonstrações, não é? Para vingar em termos de espécie. Agora eu acho que nós já estamos 3 séculos à frente.
Não achas,
ou
que,
4.
Não achas que a pandemia veio. Eu dava. Um dos meus maiores sonhos é que existisse uma máquina que projetasse o futuro, ok?
Partilhamos um sonho.
Eu adorava que isso acontecesse, não é? Que tu projetavas uma coisa que fosse possível, na realidade, daqui a 10 anos eu acho que estarei a fazer isto. E a máquina projetava e dizia assim: não, não é verdade, afinal isso não vai acontecer, a tua vida não te vai trazer isso, ou não vai. E eu gostava de saber o que é que teria acontecido ao mundo se esta pandemia não tivesse ocorrido. Será que teríamos guerra na Ucrânia? Será que a chapada, com as vidas diferenças, atenção, a chapada do Will Smith teria acontecido? Eu acho que as pessoas estão a atravessar um período de grande crise mental e acho que os efeitos já se estão a fazer sentir.
É muito, muito interessante a associação de ideias, não é? Da tecnologia aqui também a ter um papel interessante. Nós sabemos também que houve um período, durante a pandemia, houve períodos absurdos de depressão, não é? E também sabemos que a depressão pode levar a vários tipos de reações, ou de isolamento, ou de agressividade, enfim, por aí fora. Normalmente até tem um grande impacto no sono, temos sono pior, portanto, e pessoas que dormem menos ou pior são normalmente mais irritadas, estão mais irritadas e têm tudo isto. Por outro lado, é interessante que há um estudo também recente, já feito no pós-pandemia, que as pessoas respondem aos questionários como estando mais felizes do que no pré-pandemia. O que acaba também por ser, para mim, é um enigma, porque a maior parte das pessoas que eu vejo em contexto, a amostragem que tenho, que é pequenina, não é? No meu contexto de consulta, não me diz isso. No entanto, em termos de números grandes, a resposta é um bocadinho diferente. As pessoas assumem que têm cerca de 70% diz que têm uma saúde muito boa, ótima ou boa, que estão mais felizes, portanto 72%, também me pareceu assim um número grande. Por outro lado, e se eu pensar em termos de tecnologia ou de evolução, obviamente que nós todos dizemos que a pandemia pôs ali um acelerador, não é? Porque começámos todos a usar videocalls para tudo, para a medicina e para não para a medicina. Por outro lado, as pessoas estão a abrandar tudo isso. o que acaba por também ser interessante. Ou seja, estamos a voltar àquilo que era o status quo prévio da pandemia. Conclusão, evoluímos ou ficámos exatamente... Evoluímos um bocadinho, garantidamente, mas não tanto como aquilo que era previsto. Nós, em plena pandemia, tínhamos futuristas, que eu adorava ser futurista no futuro, aliás, acho que era uma profissão ótima, que previam que realmente haveria uma mudança brutal no mundo e na organização das cidades e na distribuição territorial, etc. É verdade que houve alguma. Há imensos nómadas digitais e nós estamos em Portugal a receber imensos. E é algo
que tem. Sim, o teletrabalho foi o grande vencedor, não é?
Exato. Agora, quanto tempo é que isto vai durar? Por quanto tempo é que vai ficar?
Ainda outro dia li um artigo que havia uma tendência generalizada, embora contrariada por muitos colaboradores e por muitas empresas, de começarem a voltar os 5 dias de trabalho.
Presencialmente.
Claro.
É interessante porque há outros países que já tinham muito este regime, principalmente, aliás, pegando, por exemplo, em Silicon Valley, não é? Que é uma zona de florescente em tudo o que é tecnologia, não é? E que se usa muita tecnologia e que o metro quadrado começou a ficar caríssimo e, portanto, a maior parte das empresas são officeless, não é? não tem escritório. E muito por isto, porque o metro quadrado era muito caro. Mas claro que encontraram outras 500 justificações, como dar mais facilidade às pessoas terem uma gestão da sua própria vida e por aí fora. E acaba por haver personalidades tipo para todas elas. Ou seja, pessoas muito mais felizes num regime e pessoas muito mais felizes noutra. Neste momento eu acho que aqui estamos a assistir a um mix, não é? Ou seja, pessoas que querem muito, muito, muito voltar ao presencial, à interação humana e por aí fora, e outras que já se adaptaram a uma nova vida, não é? E que aquele tempo no trânsito não querem reaver.
Deixa-me só dizer, ouvintes da Provaral, que a nossa convidada está aqui a falar sobre Smart Aging, chama-se Sofia Couto da Rocha, mas não só, ela vai estar numa conferência que se chama, num congresso, que se chama Happy Conference, que vai decorrer de forma presencial, mas também online, e durante amanhã, sobretudo, mas ainda há ali 2 dias, mas mais online. Por isso, estejam atentos às figuras, e são muitas, são cerca de 30 oradores que ali vão estar, e vejam se de facto vos interessa ou não. Dizer que estou muito curioso com as opiniões dos nossos ouvintes, e 3 enviaram em formato vídeo. Isso quer dizer que passam à frente de todos. É o Rui Trigueiro, que nos diz aqui: o segredo de envelhecer bem. Isso queremos saber.
Olá, boa tarde, prova oral. Olá, Fernando. Olá, convidado. Olá, doutora.
Olá.
Não tive a oportunidade de registar o seu nome, mas já percebi que é médica. Eu gostava de deixar aqui o meu contributo para dizer que envelhecer é um processo normal, como todos sabemos, mas associar a outro termo, que será a longevidade. E o segredo, um dos segredos para a longevidade, a doutora se calhar vai concordar comigo, é o treino de força. Sim, o treino de força, a atividade física é muito importante para nós termos uma vida mais longa. Fica então aqui o meu contributo e bom programa.
É verdade isto do treino de força?
O treino no geral. Há algum adaptado, claro que o treino de força para algumas pessoas, um treino cardiovascular para outras, um misto para outras, dependendo de quem, voltamos sempre ao mesmo, que é quem, quando e em que contexto, não é? Nós, imaginando a Sofia de hoje ou a Sofia de há 5 anos atrás, não tem que ter os mesmos hábitos. E a Sofia daqui a 5 anos também não.
E às vezes eu acho que o excesso, eu vejo aquelas pessoas que correm muito todos os dias e não sei o quê, mas ficam com a cara assim toda espada.
perdem massa,
parece,
gorda.
Parece que envelhecessem, mas não é possível, uma secretária todos os dias, não é? A partir do dia estar. E não, pode
nós temos
isso.
Uma, lá está, é a distribuição. A distribuição da gordura é uma coisa
equilíbrio.
Muito interessante. É o equilíbrio, sim. E nós adoro ter referido a palavra, confesso, porque muitas vezes nós temos tendência a isto. E a nossa própria, o acesso à informação, eu acho que a literacia é super importante, não é? Todos nós devemos ter, nós somos, cada um de nós, individualmente, é o dono da sua própria saúde, ponto. O médico está ali como um facilitador e os outros profissionais idem, aspas. Agora, nós muitas vezes achamos que aquela, por exemplo, aqui é o treino de força, então vamos focar-nos no treino de força. Depois é o sono, e focamos no sono. E pomos um grau de perseverança versus obsessão, não é? Naquele específico pilar. E depois os outros pilares, coitadinhos, não é? Ou seja, é importante este balancear entre todos.
Deixa-me só dizer que a nossa icónica ouvinte Marlene das Flores, ela quer deixar uma mensagem também em vídeo. De resto, não sei se sabem, mas a Marlene envia sempre em vídeo e arrasta consigo uma polaca. Bom, ainda passa mais à frente de todos os outros.
Eu sou Marlene das Flores.
E eu sou Michelina da Polónia.
Eu dormi mal, eu comi mal e hoje eu corri 15 quilómetros. Por isso é que eu trouxe uma amiga.
Um apoio para arrastar.
Beijinhos.
Ela disse que a amiga polaca se chamava Michelina. Isso é ótimo. Terceira namorada do Michelin. Ora, temos aqui o Rui Pinhão, que deixou também aqui esta mensagem. E vai.
Olá, ouvinho, olá, convidada. Olá. Parabéns pelo tema. É um tema que eu gosto particularmente. O que faço atualmente mais para, num estilo de smart aging, é estressar o meu corpo. Estressar o meu corpo, principalmente através do método Wim Hof, onde faço protocolos de respiração do método Wim Hof e exposição ao frio diária, isto é, com duches frios, e também com a imersão em gelo. Ainda este fim de semana entreguei 3 workshops aí em Lisboa com imersão ao gelo e toda a gente adorou. Para além disso, jejum e alguns outros pormenores, mas essencialmente estressar o meu corpo através destas técnicas. Um grande abraço, fiquem bem.
Ora está, tudo aquilo que eu não penso, que é estressar o meu corpo, isso é que eu não quero, mas a verdade é que vejo cada vez mais pessoas a fazerem isto dos banhos com gelo, com água fria. Qual é a verdade disto?
Então, o tema dos banhos com água fria, ou mais do que os banhos com água fria, é o tema da alternância entre o estado quente e frio. Nós sabemos que temos, normalmente, as pessoas com idade, não é? Vamos tendo os nossos vasos a ficarem um bocadinho diferentes. Ou seja, a estrutura por dentro das nossas artérias e das nossas veias altera-se. E essa alteração não é boa. Pode começar a ganhar placas ateroscleróticas, ou seja, colesterol lá enfiado, não é? Que normalmente entope. Ou então pode começar simplesmente a perder a estrutura. Um bocadinho aquilo que nós vemos na pele, não é? Exatamente igual, mas dentro dos vasos. E sabemos que há algum tipo, e eu não vou usar palavras de stress, vou usar a palavra estímulo. Há alguns tipos de estímulo fazem com que isto seja ou mais lento ou até que vá invertendo ligeiramente. Há um ponto aqui importante que eu adorava referir, que tem a ver com o tema do jejum intermitente. Não é bom para toda a gente. Ao contrário do que se vende hoje em dia, porque está na moda, não é? Ou seja, nós vivemos de moda em moda. Antes é a vitamina D, depois agora é o jejum intermitente, enfim. Não é igual, não é verdade que seja bom para todos. Assim como não é verdade aquela máxima de que toda a gente tinha que tomar pequeno almoço, também não é verdade para todos. Nós temos tipos muito diferentes. E cada um de nós, lá está, por isso é que é tão importante nós primeiro conhecermos e depois termos a capacidade de tomar decisões para nós próprios. Porque há quem, como vou dar um exemplo concreto, há pessoas que fazem jejum intermitente e dizem, mas eu não estou a emagrecer. Claro, têm picos brutais de cortisol, ou seja, o corpo delas responde com stress a dizer, ei, comida, por favor, e acaba por começar a assumir que o inverno está a vir, não é? Winter is coming, então toca acumular. E acaba por acontecer exatamente o contrário, por exemplo.
Deixa-me só dizer que a Diana Duarte, que habitualmente apresenta o programa comigo, mas que hoje não pode vir, amanhã regressa, de resto, ela está a ouvir em missão e quer responder. Quer responder à Silvia a propósito do que ela disse sobre o Will Smith? Ora, vejamos então o que é que diz a Diana Duarte.
Interessante. Ou seja, estamos a voltar àquilo que era o status quo prévio da pandemia.
Então, achou que a minha voz é parecida com esta voz da Sofia Couto da Rocha? Olhem, eu fico contente a quem acha que temos vozes parecidas, porque a Sofia tem uma voz muito bonita, muito jovem, jovial, que não são sinónimos. Mas tem muito melhor dicção do que eu. Apetece muito mais.
Ficámos exatamente. Evoluímos um bocadinho, garantidamente, mas não tanto como aquilo que era.
Apetece muito mais ficar a ouvir a Sofia Couto da Rocha do que eu. E por isso vou continuar a ouvir esta emissão, porque acho que um congresso da felicidade é importante e espero que sejam cada vez mais os congressistas.
E sobretudo as pessoas que tenham a felicidade no congresso ou não. Diana Duarte aqui muito atenta. E de facto a tua voz é parecida com a Diana Duarte.
Bem, eu senti-me agora a última pipoca.
Já viste? Pareces mesmo a Diana Duarte a falar. Agora, neste registro que a Diana estava, curiosamente percebi-se as diferenças. Mas num registro mais acelerado, a tua voz é muito parecida com a dela. Estamos a ter uma participação muito, muito grande. Os nossos ouvintes estão animados com isto. Luís Costa, fala sobre a nova geração.
Boa noite, Alvin. Boa noite aos ouvintes da Antena 3. Boa noite, convidada. Em relação ao envelhecimento, gostaria de deixar aqui a pergunta: como é que esta geração que está agora a atravessar, a viver esta guerra na Ucrânia, qual é que será o impacto do stress, do medo, na relação com o envelhecimento nos próximos tempos? Obrigado, bom programa. Alvin, és aquele monstro.
É verdade, sou mesmo um monstro grande. Deixem-me só colocar ainda uma outra mensagem da Ana Alves, que dá conselhos. Conselhos queremos sempre. E vamos.
Olá, mas que tema interessante. Ora, envelhecimento. Usar uns cremezinhos daqueles à maneira para controlar aqui os pés de galinha à volta dos olhos. Eu não me queixo muito do inchaço, porque consigo controlar a coisa. Agora, tónus muscular, oh, meus amigos. Já agora, a convidada tem uma voz bastante parecida com a da Diana e queria dizer que realmente a menopausa para as mulheres é do camandro. Bom programa.
Os homens também têm andropausa, mas sim, a menopausa tem um efeito mais devastador.
É uma diferença muito grande, sim.
O que é que acontece na andropausa e o que é que acontece na menopausa?
Nós, em relação aos homens, temos
incham.
uma baixa de produção de testosterona.
A menopausa incha, não é?
A menopausa promove uma retenção de líquidos e uma alteração da distribuição de gordura. Aquilo que falávamos há pouco, não é? Ela deixa de estar nos sítios onde devia estar. Há bocado falava da cara, não é? Deixa de estar aqui perto dos olhinhos e começa a desviar-se aqui mais para baixo.
Começa a inchar.
E fica um bocadinho diferente. Mas houve aí um detalhe que eu adorava pegar, que é o tema do medo. Que eu acho que é um tema que, como a pandemia não ajudou, não é? Sim. E a seguir vem uma guerra. Portanto, e o medo, nós menosprezamos muito esta sensação de insegurança, não é? De que constantemente, apesar de não nos darmos conta, porque muitos de nós continuamos a fazer exatamente o mesmo ritmo que fazíamos antes, não é? E vivemos assim um bocadinho relativamente longe de algumas zonas de perigo, não é? Digamos.
Sim.
Mas a verdade é que inconscientemente estamos todos em stress por esse medo. E o medo dispara em nós uma quantidade de hormonas brutal e uma quantidade de neurotransmissores, que é a mesma coisa como se eu estivesse a correr e tivesse um leão atrás de mim. E isto, aquilo que nós chamamos de stress, ou que lhe chamamos, podemos depois algumas variações, podem dar crises ansiosas, os pânicos, etc. Mas este stress é real, ou seja, apesar do leão não estar a correr atrás de mim, todo o meu corpo funciona como se estivesse. E é por isso que muitas pessoas estão-se a sentir super cansadas, a ter aquela sensação de que o ano nunca mais acaba, não é? Ou a semana nunca mais acaba. Portanto, muitas vezes nós falamos aos doentes e às pessoas não doentes, procurar psicologia, ajudar a entendermos a nós próprios, a perceber qual é o trigger, é mais interessante do que simplesmente medicar e esperar que passe, porque não vai passar.
Adorei a analogia que tu fizeste com o leão. Apesar do leão não estar atrás de mim, e depois continua-se a raciocínio. Já agora, o Paulo Ribeiro elogia a tua prestação. Casada, Paulo, atenção.
Olá, o meu nome é Paulo, era só mesmo para dar o parabéns a essa Sofia, porque realmente fala muito bem, fala com autoridade, mas de uma maneira simpática e dá gosto de ouvir. Às vezes há aí alguns convidados do Alvin começam a escorregar um bocadinho, até roçando, não é mentira, mas a não verdade, mas aí a Sofia está firme e forte. Parabéns.
Muito obrigada.
Ainda bem que está a gostar o nosso ouvinte da tua prestação. Já agora, relembrar que amanhã Pedro Fernandes é o nosso convidado.
Pedro Fernandes trabalha numa outra rádio. Mas a Provaral sabe receber pessoas de outras estações. Neste programa queremos ouvir todos. E o mais certo é em breve convidarmos alguém da
Renascença, emissora católica portuguesa.
No fundo, com tantas rádios que existem, Pedro Fernandes só podia vir uma. Esta terça-feira, às 19h, na Antena 3.
É isto, não percam amanhã. Pedro Fernandes vai falar aqui sobre bullying. Bullying é, verdade, um tema, infelizmente, muito atual, não é? O bullying não desapareceu, pelo contrário, até acho que cresceu. Como é que foi a tua vida escolar? Foste objeto de bullying? Tiveste algum bully?
Eu acho que na minha vida escolar tive um ponto que é interessante, que é eu sempre fui a pessoa, ainda sou, eu acho que ainda sofro algum grau de bullying, que tenho a dizer. Agora vou brincar um bocadinho com o termo,
sim,
não é?
Claro.
Obviamente, e disclaimer, é seríssimo e deve ser tratado como tal.
Okay.
Mas a verdade é que agora vou substituí-lo por preconceito, não é? Eu sou loira, okay. E tenho sempre aquela versão, e aconteceu-me isto até no MIT. Estava a chegar uma aula de robótica e o senhor professor que estava à porta disse-me: olha, a química é lá ao fundo. E eu: não, mas eu vinha para robótica. E ele: ah, desculpe. E era a única mulher. E era, pronto, e lá está. E era a mais jovem, a única mulher, e era loira. E abaixo de tantas ele começou a brincar comigo, a meio da aula, e diz-me assim: pois é que eu não estou habituada a ver. E depois começa a enumerar as características. E portanto eu acho que tive um bocadinho isso, que é o facto de não encaixar no protótipo que se tinha de... Eu adoro matemática. Sempre vai ser e sempre será a minha área de eleição, acima de todas as outras. Acho que é uma linguagem perfeita. E pronto, e na altura eu lembro quando dizia isto, olhavam todos para mim com aquele ar: como assim? Matemática? Pronto.
Que notas tu tiveste no final do teu curso?
No curso, por acaso, não me lembro, mas acho que tive 16 e picos. Lembro-me do secundário. Mal. Sim, a medicina é bom. Mas lembro-me do secundário, porque foi aquele que me fez sofrer, que era para nós entrarmos em medicina. Eu fiz cá em Lisboa, fiz na Nova o curso, e nós sofremos. Acho que nunca sofri tanto na vida de ansiedade como nessa altura, para conseguir saber se tinha entrado ou não.
Mas que ninguém merece.
Nessa altura, eu acho que devo ter ficado com 18,9 ou qualquer coisa assim, 19,1, não
bem
sei.
Bem bom. Silvia Cassiano, pede ajuda.
Olá, prova oral. Olá, Alvim. Olá, convidada.
Já ouvimos esta.
Excelente programa. Eu tenho tantas perguntas e quero ser super rápida. Tenho várias dúvidas.
Vamos, Silvia.
Por causa que já sou uma senhora com alguma idade e também tenho vaidade e gasto balúrdios em produtos.
Em cremes.
Eu gostava de perceber se realmente o colagênio, aquele que se compra e toma-se e mete-se na pele, funciona ou é só uma grandíssima tanga e não vale nada. E outra questão, eu há uns tempos comecei a fazer yoga na cara, portanto faço muitas caretas em frente ao espelho e massajo muito a pele, e de facto dizem que isso reduz os inchaços. Eu não me queixo, mas também será que é outra tanga que ando para aqui a fazer? Bem, figuras faço ao espelho. Beijinhos.
Isto está muito na moda, eu não sei se foi o Instagram que popularizou este yoga da cara, não é? O que é que há de verdade? Olha, ela falou, ela não falou, mas acabei por me lembrar dos cremes. Voltamos àquele exemplo que eu dava dos medicamentos. Como é que se comprova que aquele medicamento tem algum efeito?
É,
com os cremes, é a mesma coisa, não é?
É super difícil.
Há cremes caríssimos, mas peraí, este creme, qual é o efeito? Que
é super difícil.
Especialmente pode haver o efeito placebo com muito destes medicamentos, não é? E cremes.
Há uns tempos atrás, uma entidade portuguesa, não é, pegou em vários protetores solares que, se nós pensarmos num creme, se me perguntassem qual era o creme que eu nunca abriria mão e que recomendaria para ser um bom creme, era o protetor solar. Ponto.
Sim.
Porque facialmente, é verdade, nas zonas expostas, o que mais nos envelhece é efetivamente o sol. E portanto seria um protetor solar 50 mais, independentemente da tonalidade.
É o que tu usas quando vais para a praia?
É o que eu uso quando vou para a praia. E mesmo assim bronzei.
50?
50, sim. E nós, a nossa melanina é reativa. Só, claro, protege-nos um bocadinho. Mas e na altura, essa entidade portuguesa que cruzou várias marcas e percebeu que muitas vezes a proteção que existia, não é? Os 50, os 30 e por aí fora, que era um bocadinho, bastante, em alguns casos, inferior àquilo que era referido. Portanto, é interessante pensarmos nisto também, não é? Exatamente nesta pergunta.
Não há uma entidade que controla isso.
Não, oficialmente não. Pode haver, ou seja, qualquer um destes pode sofrer controlo, não é? Pode ter um momento de pôr a amostragem, uma avaliação. Mas não tem o mesmo tipo de controlo, obviamente, que os fármacos. E, portanto, está aqui uma variabilidade. Eu achei interessante a pergunta do colagênio, porque o colagênio tem um tema interessante também, que é: tem que ser colagênio hidrolisado, porque o nosso corpo não consegue absorvê-lo de outra maneira. E há, inclusivamente, cápsulas de colagênio não hidrolisado, que servem para nada, porque entram e saem exatamente da mesma forma. Portanto, têm pouca utilidade. Olha, assim como as notas da faculdade, é mais ou menos a mesma coisa.
Miguel Oliveira, será o corredor? Diz que o segredo são as regras. Se calhar é o Miguel Oliveira que nós conhecemos, quase certeza.
Boa tarde para o Voral.
Talvez
boa tarde, Alvim. Eu acho que o segredo é para mantermos jovens. É realmente, como a convidada frisou, termos os hábitos dos antigos. Essencialmente, há outro pormenor também que faz a diferença. Termos regra na alimentação. Exercício físico, com regra adequada à idade. Não esticar muito a corda. Quem quer começar agora? Eu estou já ofegante, que venho a correr.
A morrer, o nosso...
No meio dos meus treinos, após um interregno de inverno. Grande abraço, bom programa.
Obrigado, Miguel. E as melhoras, Tiago Velho e a vitamina D. Deixa aqui esta mensagem.
Eu gostava de saber se é verdade que as pessoas com um tom de pele mais escuro têm mais dificuldade de absorção da vitamina D.
Já vais responder a isto. Pedro Machado diz que está confuso com Diana e Sofia.
Olá, Alvin. Olá à convidada, que neste caso é a Diana Duarte. Quero dar os parabéns à Diana Duarte. Não sabia que ela estava a tirar medicina, que tinha concluído o curso e que já estava a ter um papel disruptivo no que toca à felicidade. Portanto, sinto-me feliz por ela. E pronto, e é isso.
Na verdade, comprova-se que a tua voz é de facto muito parecida com a da Diana. Tu tens que ouvir o programa para perceber até.
Não, eu ouço o programa, só que
mas já tinhas chegado a esta conclusão?
Não, porque quando eu me ouço, não me identifico como tal. É a ressonância dentro da nossa própria cabeça, acaba por ter este efeito.
É curioso que tu agora estás a falar e eu estou a tentar não visualizar-te, porque se te visualizar é mais difícil para mim. Fazer essa comparação, visto serem pessoas muito diferentes, mas há aqui alguma razão, sim. As vossas vozes são
são
algo parecidas. Estamos quase no final desta emissão. Sofia, o que é que tu amanhã vais dizer na Conferência da Felicidade? O que é que, já agora uma pergunta, mesmo antes de responderes a esta, o que é que te faz feliz?
Ui! Essa é uma pergunta difícil.
Não é uma pergunta nada fácil, eu próprio não a sei.
Por acaso, eu acho que até consigo responder de uma forma muito simples. Que é, eu gosto muito de acordar de manhã e ter muita vontade de acordar. Ou seja, ter muita vontade de me levantar. Até porque eu sou uma pessoa notívoga, portanto, por norma, não é muito feliz de manhã, não é? Não que seja resingona, mas demora algum tempo até ativar o tico e o teco. E portanto, cada vez que eu acordo de manhã e tenho vontade de me levantar, eu sou uma pessoa feliz. E nós com a vida, não é? Com as experiências que vamos tendo, com as pessoas à nossa volta, e na medicina temos essa. Eu acho que os nossos colegas todos têm que ser muito agradecidos também por isso, porque vemos muitas coisas más, e se as convertermos em coisas boas, percebemos quanta sorte temos por não estar a passar por elas. E essa sorte deve ser suficiente para todos os dias acordar de manhã e estar feliz.
O teres encontrado o amor junto do nosso investigador argentino mudou o teu conceito de felicidade?
Mudou o meu conceito de vida, não de felicidade.
Ok. Então, tá bem. O que é que vai falar amanhã na Conferência da Felicidade?
Então, eu amanhã vou tentar chegar de um ponto que é como é que nós chegamos do ponto A ao ponto B, que é uma coisa simples normalmente, não é? Cada um de nós usa o GPS, pergunta a alguém, etc. Mas como é que nós fazemos isso liderando nós o nosso caminho? Usando o que nós quisermos, tecnologia, usando o conhecimento, por exemplo, dos antigos, como aqui também se referia, muito dele muito útil, usando outra coisa que foi dita com outra palavra, mas que é exatamente a mesma, que é consistência, não é? Nós muitas vezes decidimos, e há pouco uma das nossas ouvintes dizia, eu comprei isto e comprei aquilo e tal, nós muitas vezes pensamos, é agora, vou fazer tudo. E depois aguentamos uma semana. Depois a seguir já não temos paciência nem para cumprir o horário, nem para. Ou seja, vou falar um bocado disto, que é como é que eu, ser individual, neste momento da minha vida, consigo cumprir aquilo com que me comprometo. Porque só assim é que eu chego ao ponto B. Senão não vou sair do ponto A e vou andar em loop, que é aquilo que nos acontece muitas vezes, não é? É querer fazer a Operação Bikini 2022 e começar em maio de 2022 para Portugal, não é? Podia ser para o Hemisfério Sul e dava-nos mais 6 meses, mas não é o caso. E por aí fora. Portanto, nós pomos-nos limites e objetivos muito, muito agressivos. Depois vivemos frustrados e a frustração garantidamente não é um caminho para a saúde.
Olha, já percebi que depois da dieta do jejum, o que está na moda é falar sobre microbiota.
Microbiota.
Que tens alguma coisa a dizer sobre isso? Há vários livros agora a surgirem no mercado. Aliás, nós vamos ter aqui a Alexandra Vasconcelos, que lançou também ela um livro sobre essa temática daqui a aproximadamente 2 semanas, e vamos perceber o que é que tens a dizer sobre isso.
É super importante. Primeiro, a tomada de consciência. Ou seja, nós, agora vou dizer um número horrorosamente assustante, que é 93% do material genético que nós temos no corpo é bactéria, é não humano. Não lhe vou dizer que é bacteriano, não é só. 93%. Então significa que nós, para humanos, temos um bocadinho de água, temos muito espaço, não é? Entre os vários átomos, e depois temos muito DNA que não é nosso, não é? Que não é nosso, quer dizer, é nosso. Não é, nós somos um pequeno mundo. E portanto, um pequeno mundo equilibrado, e aqui entram, e eu não quero alongar muito, não é? Também não temos tempo, mas a parte da proteinómica e esta parte dos bichinhos também. Ou seja, no fundo, as bactérias, por exemplo, que vivem no nosso intestino são, e agora vou juntar com a felicidade, são o principal motivo e motor para nós produzirmos serotonina, que é uma das hormonas da felicidade. E quando nós alteramos muito esse equilíbrio, aliás, houve um estudo muito interessante que associava antibióticos, isto aqui, por favor, para todas aquelas pessoas que nas infecções virais querem fazer antibióticos porque é melhor, não é melhor e não resolve o problema. Há um estudo que nos mostra que o uso de mais do que dois antibióticos no ano seguinte, aumenta também 60% a probabilidade de um síndrome depressivo, que está muito associado a isto. Eu matei com o antibiótico as coisas boas que queria matar, ou os bichinhos invasores, mas também matei os bons, não é? Desequilibrei essa cidadezinha que vive no meu intestino e, portanto, acabo por produzir menos serotonina. E logo aí, adeus felicidade. E, portanto, temos que aqui perceber. E é importante porque a maior parte das vezes vamos pôr medicação. Em alguns casos é precisa, sem qualquer dúvida. E atenção que a nossa medicina é ótima, é muito evoluída e é uma medicina, obviamente, de rescue, não é? De salvação, porque normalmente já estamos doentes e por isso é que a usamos. Mas é uma medicina também muito preventiva, a medicina geral familiar e para aí fora. E, portanto, quando é preciso medicação é para tomar. Quando não é preciso, é para tentar perceber onde é que está a base do problema. Este é um dos exemplos.
Não temos mais tempo. A que horas é que falas amanhã?
Eu acho que é às
5. Às 5 da tarde. Cinco. Ouvintes da Provaral, se quiserem ir ver a nossa convidada, amanhã não percam, no Congresso Internacional da Felicidade, a terceira edição. Ela vai ser uma das oradoras presentes. De resto, há pouco disse que eram 30, mas são 20 palestrantes com temas que, à partida, vão contribuir para a nossa felicidade. Sobretudo para as pessoas que vão assistir ao Congresso e querem marcar presença. Olha, obrigado por teres vindo. Se quiserem seguir a Sofia, pois bem, é fácil, procurem no Instagram, não? Sofia Couto da Rocha foi a nossa convidada.
Obrigada.
De hoje. Espero que tenham ficado todos muito felizes. Amanhã não percam, então, Pedro Fernandes para falar de um tema nada feliz, que é o bullying. Também é.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.